Vamos retomar os trabalhos da nossa comissão, da nossa reunião. Temos agora esta segunda audição com a Confederação de Agricultores de Portugal, a CAP. Não temos connosco o seu presidente da direção da CAP, porque este parceiro social tinha já marcado há bastante tempo um compromisso em Bruxelas, onde participa num congresso de âmbito europeu. E temos connosco a sua doutora Cristina Moraes, que vai exatamente transmitir-nos os pontos de vista da CAP relacionados com esta proposta de revisão do Código de Trabalho e que também, como é hábito nestas situações, depois da intervenção da sua doutora, haverá questões, se assim os senhores deputados assim o entenderem, para quaisquer esclarecimentos complementares. Sra. Doutora, os nossos cumprimentos, agradecemos a sua presença e, então, dávamos-lhe a palavra para transmitir as posições da CAP relativas a esta proposta de lei 216/10 do Governo sobre a revisão do Código de Trabalho. Tenha a palavra, Sra. Doutora.
Muito bom dia a todos. Eu começava por relembrar o diploma refere o caminho longo que os parceiros sociais percorreram juntamente com o Governo na elaboração de uma proposta de revisão do Código de Trabalho. Esse caminho longo, essa audição durou bastante tempo e no caso da CAP, não todos os parceiros sociais, a CAP decidiu-se pela assinatura do acordo de 25 de junho. Tendo-se decidido por assinar esse mesmo acordo, neste momento, e uma vez que estamos em fase de audição relativamente à proposta de lei, a proposta não nos parece haver muitas divergências relativamente à transposição do acordo que foi assinado em sede de concertação social. E, portanto, haverá questões, a CAP vai referir duas ou três questões pelas quais batalhou muito e que ficaram aqui inseridas na proposta. Também houve duas ou três questões que são muito importantes para a agricultura, que apesar de nos termos batido muito por elas, não encontraram acolhimento e não se encontram aqui. O acordo é isso mesmo. Houve coisas que representaram um avanço, houve outras que nem por isso. E depois há duas ou três questões que estão aqui na proposta de lei, que estão inseridas no acordo e que nós achamos que estão menos corretas. Mas são, de facto, questões muito pontuais. Eu começava por referir, em relação às questões pelas quais nós batalhámos muito e encontramos acolhimento no Código, nós temos um artigo na proposta, um artigo 142, que refere os casos especiais de contratos de trabalho de muito curta duração na agricultura. De acordo com esta disposição, as entidades empregadoras do setor agrícola estão dispensadas de reduzir a escrito contratos com duração igual ou inferior a uma semana, e este regime é ainda aplicado a contratos de trabalho a termo com o mesmo trabalhador cuja duração total não exceda os 60 dias de trabalho no ano civil. É uma alteração pela qual batalhámos muito e que merece o nosso acolhimento. Nós já há muitos anos que reivindicamos um regime especial para o trabalho agrícola. Eu recordo que a Portaria de Regulamentação de Trabalho Agrícola de 77 tinha um regime específico para o trabalho agrícola, até porque é um trabalho muito diferente dos restantes. Eu recordo que na agricultura é frequente estabelecerem-se contratos hora, dia, mês, semana, época de colheita, sementeira ou outra. A CAP é a única confederação com assento na Comissão Permanente de Concertação Social que negocia convenções coletivas de trabalho. Nós somos o único, até porque, de facto, há muitas regiões onde, onde era sentida a falta dessa negociação e ela não era efetuada e é a própria CAP que a assume. E temos tido uma intervenção muito grande a nível destas questões de direito de trabalho e sentíamos muita necessidade de simplificar este regime, porque, recordo também que já há vários anos que são celebrados salários dia, o único setor que negocia salários dia, ao contrário, porque é uma realidade que sento e que há muitas entidades empregadoras que contratam um trabalhador por um dia e depois ele aparece passado 15 dias e depois vêm outros e, portanto, é um setor em que a precariedade tem a ver com a sazonalidade. Há uma outra matéria que nós também considerávamos muito importante e pela qual já batalhávamos há muitos anos, que é o banco de horas e os horários concentrados. E esta proposta de banco de horas e horários concentrados encontrou enorme satisfação junto dos nossos associados e, para além de inovadora, veio em conta das necessidades deste setor com características que eu já tinha referido. No setor agrícola, muitas vezes há a necessidade de concentrar o trabalho em determinadas épocas do ano, em detrimento de outras e em determinadas alturas do dia também. Depois tudo é muito marcado pela alteração do tempo. Uma grande vaga de calor pode exigir colheitas para dias muito próximos. Quer dizer, há muita coisa que é alterada em função do tempo e, portanto, há muita necessidade de recorrer a um... Não é um trabalho que possa ser constante ao longo do ano, como em outros setores. Estas são as duas matérias que nós considerámos mais inovadoras e que resultaram de propostas da CAP e que mereceram um acolhimento nesta proposta e que já vinham referidas no acordo assinado. Há uma matéria que nós consideramos muito importante, tem a ver com as férias. Nós já há uns anos que andamos a falar nisto e que não obteve acolhimento. Parece que toda a gente à volta da mesa dizia que sim senhor, que isto que nós tínhamos fazia muito sentido e parece que todos os empregadores sentem isto no terreno, mas não ficou inserido no acordo. Eu gostava de qualquer maneira de deixar aqui esta nota. O regime de férias anterior a 2003 previa que o trabalhador no ano da contratação tivesse direito a 8 dias úteis de férias se contratado no primeiro semestre e não teria direito a férias se contratado no segundo semestre. Com o Código de Trabalho em 2003 este regime foi alterado e nós passámos a ter uma situação que, na opinião da CAP, é aberrante, de que o trabalhador contratado no ano da contratação, portanto, no ano em que é contratado, pode vencer 20 dias úteis de férias. Até 20 dias úteis de férias. O que é que acontece? O trabalhador, as férias, em regra, dizem respeito ao ano civil anterior, era o que faria sentido, e em 2003, de facto, os 8 dias justificavam-se para o trabalhador não ficar um ano inteiro sem repouso, mas os 20 dias úteis já nos parecem demasiados quando o trabalhador é contratado, por exemplo, em março, porque ele vence 20 dias úteis de férias nesse ano e no dia 1 de janeiro está a vencer 20 dias sobre o mesmo tempo trabalhado na mesma empresa. Isto para nós não parece fazer qualquer sentido. Endereçámos uma proposta ao Governo no sentido de alterar e voltar ao regime anterior. Sim, senhor, os 8 dias úteis de férias no primeiro semestre não gozaria férias no segundo semestre. Ou então passávamos a adotar uma regra de um mês trabalhado, 2 dias úteis de férias e acabava-se com a regra do 1 de janeiro, o vencimento das férias no dia 1 de janeiro, até porque provavelmente essa regra faria sentido quando, no século passado, quando as pessoas eram contratadas normalmente no dia 1 de janeiro e estavam um ano sem férias e depois venciam os 22 dias no ano seguinte, de facto fazia sentido o repouso ao final de um ano. Essa regra deixou de fazer sentido quando a combinamos com os 2 dias úteis ou quando estabelecemos um regime em que a pessoa tem direito a férias no próprio ano da contratação. Se a senhora faria sentido os 20 dias, se ela depois continuasse a gozar sempre dos dias úteis e não os vencesse no dia 1 de janeiro de cada ano civil. E, portanto, o que nós pretendíamos era voltar ao regime de 2003, antes de 2003, em que o trabalhador no ano da contratação tinha direito a 8 dias úteis de férias e no segundo semestre não tinha direito a férias. Isto não mereceu o nosso acolhimento, mas de qualquer maneira gostávamos de deixar ficar na nota. Relativamente ao Centro de Relações de Trabalho, o Centro de Relações de Trabalho vem referido no acordo. É uma instituição que nós já queríamos ter visto criada há muito tempo. Eu recordo que a proposta para a criação do Centro de Relações de Trabalho, a primeira proposta, data de 1996, vinha prevista no acordo de concertação estratégica. O Governo continua a prever com este acordo a sua criação e eu penso que seria importante que soubessem que os parceiros sociais há muito que querem ver isto criado e que ainda não conheceu a luz do dia. Relativamente ao regime de simplificação inserido neste código, gostávamos também de deixar ficar a nota de que relativamente à formação profissional, deveria ter ficado previsto um regime simplificado, conforme tinha sido referido pela Comissão do Livro Branco, um regime simplificado para as microempresas. Eu penso que este código, à semelhança do que, à semelhança das críticas que foram feitas em 2003, está muito voltado para grandes empresas. Não há muitas especificidades e o nosso tecido empresarial é maioritariamente constituído por microempresas e, de facto, falar em planos de formação profissional para empresas que têm dois trabalhadores, três trabalhadores, não faz qualquer sentido, é desproporcionado e penso que devíamos pensar um pouco sobre isto, em simplificar algumas matérias. Não faz sentido estabelecer o mesmo nível de exigência para uma empresa que tem 200 trabalhadores e para uma que tem dois ou três. Depois eu vou falar aqui de duas matérias muito pontuais que têm a ver, que em nossa opinião se encontram previstas no acordo que foi assinado e que vêm aqui referidas também na proposta, mas uma delas contém mesmo aquilo que eu posso chamar um erro. Eu penso que quem fez isto não percebeu bem o que estava a fazer. E, no outro caso, nós gostávamos também de chamar a atenção por uma confusão que já vem de 2003. No artigo 449 da proposta, vem referido que a linha H, que a Assembleia Geral deve ser, estou a falar das Assembleias Gerais das Associações Sindicais e Patronais, que a Assembleia Geral deve ser convocada com indicação de data, hora, local e ordem de trabalhos, devendo a convocatória ser publicitada, pelo menos mediante publicação, quando se diz se a mínima 3 dias no jornal da localidade da sede da associação ou não o havendo num dos jornais em mais lidos ou mediante comunicação por escrito a todos os associados com a mesma antecedência. O que é que acontece relativamente a isto? As associações patronais e as associações sindicais são bastante diferentes. E, por isso mesmo, os decretos-leis de 75, que as regulavam, eram diferentes. Havia um decreto-lei para as associações sindicais e havia um decreto-lei para as associações patronais. O que é que aconteceu? Com o Código de Trabalho, quem efetuou a compilação das matérias dispersas por várias leis no Código de Trabalho, não percebeu que a natureza das organizações era completamente diferente. E o que é que fez? Continua a ter um capítulo para as associações patronais e um capítulo para as associações sindicais. Mas tentou harmonizá-las. O que é que fez? Transportou algumas coisas das associações sindicais para as associações patronais e outras das associações patronais para as associações sindicais. Mas sendo organizações de caráter algo diferente, houve coisas que não ficaram bem no Código de Trabalho. E eu só para vos demonstrar isso. Posso dizer-vos que há aqui uma disposição das associações patronais que diz mesmo, fala da convocação das Assembleias Gerais e depois diz que deve ser publicada a convocatória num dos jornais da localidade da sede da Associação Sindical. Como transportaram até no capítulo das associações patronais ficou escrito Associação Sindical, quer dizer, nem houve esse cuidado. E o que é que se fez? Fez-se uma coisa que não faz muito sentido, porque assim, as associações sindicais tinham e têm muito mais associados do que as associações de empregadores. E muitas vezes, não sei, por razões de ordem interna, provavelmente não se sabia qual era a morada de todos os trabalhadores. E publicava-se a convocatória, tinha um efeito, era publicada para maior publicidade. Isso não fazia sentido nas associações de empregadores, tanto que o Decreto-Lei de 75 nunca o exigiu e em 2003 passou a obrigar-se as associações patronais a publicarem a convocatória. Nós fartámos de dizer isto é demasiado oneroso e houve até associações que não alteraram os estatutos, não publicavam a convocatória e o Ministério Público promoveu uma dissolução das associações. Isto é tão... Quer dizer, parece que não tem importância nenhuma, mas isto foi grave porque houve associações que tiveram um processo judicial porque não publicavam as suas convocatórias quando tinham 50 associados e comunicavam por carta registada com vice-recepção, mandavam a convocatória e, portanto, todos eram notificados, eles tinham prova, mas não tinham publicado a convocatória. Mas não tinham publicado a convocatória porque não fazia sentido nenhum publicar a convocatória. Isso se fazia nas associações de trabalhadores, de sindicais, não fazia nas associações de empregadores. E, neste momento, o que é que... Nós falámos disto, na concertação, sim senhor, toda a gente entendeu que, de facto, isto ia ser alterado e agora está mal na mesma. Porquê? Porque agora só há uma disposição para as associações de empregadores e já não há dois capítulos distintos. As associações de empregadores e trabalhadores, portanto, já houve mais uma simplificação, já não são dois decretos de leis diferentes, já não são dois capítulos diferentes, agora eles estão todos na mesma disposição. E o que é que se vem dizer? Vem-se estabelecer uma alternativa. Ou publicam ou convocam. E agora ainda está pior. Podem convocar... Quer dizer, isto é que não dá garantias nenhumas, porque podem convocar as pessoas com 3 dias de antecedência. Normalmente, isto é uma coisa que não tem, não tem importância nenhuma, mas o que é facto é que isto está mal feito. Esta disposição deveria ser dada, deveria ser dada alguma atenção a esta disposição, porque esta disposição não está bem feita. Não se pode, em alternativa, publicar a convocatória ou convocar os associados. Ou elas só fazem sentido conjuntamente, e no caso das associações de empregadores não faz sentido conjuntamente, ou desde que as pessoas recebam uma convocatória por escrito, a convocatória não tem que estar publicada, isto é oneroso, e agora em alternativa é que não faz sentido, e depois têm que publicar a convocatória com prazo de antecedência de 3 dias e dão o mesmo prazo para a convocatória por carta, que nunca chega lá nos 3 dias, provavelmente. Portanto, isto está mal feito. E eu pedi alguma atenção, eu não quero fazer perder mais tempo. Há outra coisa que está também não está bem, na nossa opinião. Na linha, isto também tem já a ver com os dois decretos-leis, com a importação das normas de uma para a outra, e passou a dizer-se que a convocação da Assembleia Geral compete ao Presidente da Mesa, por sua iniciativa ou pedido de 10% dos associados, ou 200%. Os 200 faz sentido nas associações sindicais, os 10% não faz sentido nenhum nas associações patronais. E pedíamos que fosse aplicado o limite do Código Civil, que é 1/5, que neste caso corresponde a 20%, que era aquilo que era aplicável com o Decreto-Lei de 75, em caso de associações de empregadores, porque as associações de empregadores regiam-se subsidiariamente pelo Código Civil e era esse critério que era aplicado. Até porque isto parece também depois não tem importância nenhuma, mas as associações de empregadores, cada vez que se altera o Código de Trabalho, têm que andar a alterar os seus estatutos e com coisas que às vezes nem parecem fazer muito sentido. A outra questão, que é o artigo 452 da proposta, que refere que a publicitação dos membros das direções das organizações tem que ser comunicados no prazo de 10 dias após a eleição ao Ministério do Trabalho. Este prazo nunca foi cumprido. Se quiserem estabelecer aqui os 10 dias, antes não havia prazo. Em 75 não havia prazo. E depois este prazo foi colocado os 10 dias. Não sei o que é que... Se é para cumprir, não vale a pena estar aqui, porque não é cumprido, porque as organizações fazem a Assembleia Geral, depois fazem ata, pois normalmente o Presidente da Assembleia Geral não é funcionário da organização, no nosso caso é um agricultor que pode estar em Trás-os-Montes, tem que se recolher a assinatura do Presidente, tem que se fazer uma série de trâmites antes de comunicar isto ao Ministério do Trabalho. Os 10 dias nunca são cumpridos. Já dissemos isso várias vezes ao Ministério do Trabalho. Se não é para cumprir, pronto, fica aqui. Mas, no caso da comunicação, por exemplo, da alteração da gerência numa sociedade por cotas, são 90 dias. As pessoas têm 90 dias para comunicar à Conservatória do Registro Comercial. E estamos a falar de sociedades que funcionam mais agilmente. No caso das sociedades por cotas, muitas vezes têm 2 sócios, 3 sócios. É fácil recolher assinaturas. Portanto, este prazo pode estar aqui à vontade 10 dias, nunca vai ser cumprido, não conheço ninguém que até hoje o tenha cumprido, acho que pelo menos deviam estar aqui 90 dias. Relativamente ainda, gostávamos de falar de outra questão, que também a CAP batalhou muito por ela e que não obteve, também não se encontra no acordo e não se encontra aqui na proposta do Código, que é a compensação por caducidade de contrato de trabalho a termo certo. Tal como nós já referimos, os contratos agrícolas ou rurais são fortemente marcados pela sazonalidade e, tradicionalmente, tais contratos não ultrapassam os 6 meses. Mesmo os 6 meses já é bastante. A comunicação da caducidade traz contratos. Eu penso que agora, como nós somos dispensados de celebrar os contratos por escrito, também já não somos obrigados a comunicar a caducidade, pois não há contrato escrito também, já não se comunica a caducidade. Mas, nos casos em que é obrigatório comunicar a caducidade, porque vai para além de uma semana ou para além dos 60 dias ao serviço da mesma entidade patronal, a compensação para estes contratos é 3 dias úteis por cada mês completo de serviço. E nos contratos acima dos 6 meses são os 2 dias úteis. Há muito tempo que andamos a batalhar pelos 2 dias úteis, porque isto é um setor, pelo menos que se previsse para a agricultura ou para outros setores que também recorrem a trabalho de muito curta duração, porque nós, é uma coincidência, de facto há pessoas que utilizam este tipo de contratação para fins menos corretos, não é o caso da CAP, dos empregadores que representa, porque, de facto, contratam estas pessoas para o tempo que são necessárias, e elas não são necessárias, muitas vezes, mais do que um período de muito curta duração. E não têm que ser prejudicados por causa disso, não têm que ser, não é porque alguém entendeu que vamos penalizar quem contrata por muito pouco tempo, está bem? Mas há setores que só podem contratar por muito curto tempo, não, e não têm que contratar por períodos superiores àqueles, porque houve alguém que disse estas pessoas é que têm que ser prejudicadas por contratarem muito curta duração, e eu acho que não deve ser assim, e portanto nós gostaríamos de deixar ficar a nota mais uma vez que deveria ser estabelecida uma compensação única de 2 dias úteis por cada mês completo de serviço. Há só mais 2 questões que nós gostávamos de referir, já que estamos aqui nesta comissão, que têm a ver com os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Nós, como eu referi, somos o único parceiro social consciente na Comissão Permanente de Concertação Social que celebramos convenções coletivas de trabalho, e há aqui uma matéria que vem referida no Código, na proposta, artigo 476, que diz que o instrumento de regulamentação coletiva não pode, e vem uma série de matérias, conferir eficácia retroativa a qualquer cláusula que não seja de natureza pecuniária. Nós entendemos, pela experiência que temos, que nem as cláusulas de natureza pecuniária deveriam ter eficácia retroativa. Por um lado, porque muitas vezes estas convenções coletivas de trabalho são objeto de extensão. Essas extensões demoram muito tempo. Isso é outra matéria que eu gostava de referir. Há extensões que ocorrem passado 1 ano e mais. Há entidades empregadoras que não estavam a contar e que se veem muitas vezes abraços com o facto de terem que pagar muitos retroativos em muito, um espaço muito curto de tempo. E, portanto, nós entendemos isto também obrigaria as entidades, e por mim falo, as entidades que negociam a serem mais responsáveis, a terem que negociar até ao final de cada ano ou no início logo daquele ano. Isso também imprime outra dinâmica, esta questão de se conferir eficácia retroativa às cláusulas de natureza pecuniária tem feito com que, obrigado a um certo laxismo e um certo desleixo no tratamento destas questões. Há outra questão que eu gostaria de referir e que tem a ver com isto mesmo, que diz respeito à emissão de portarias de condições de trabalho. Também aqui nesta matéria, muitas vezes os estudos preparatórios para a constituição da comissão são levados a cabo a meio de um determinado ano e nós entendemos que devia ser imprimida também outra dinâmica a estas comissões, porque muitas vezes só no final do próprio ano, que é o caso do ano em curso, só no final deste ano é que vão ser emitidas as alterações à portaria de regulamentação de trabalho dos trabalhadores administrativos. Não se percebe porquê. A portaria que constituiu a comissão é a data de junho. E, portanto, é natural que depois... E depois tem que se pagar retroativos do ano inteiro. Quer dizer, há aqui coisas que serviam para melhorar o funcionamento, que eu acho que é positivo para os trabalhadores e para os empregadores, no final do ano, todos saberem o que é que têm que pagar no início do ano e imprimir outra dinâmica. Há só mais uma matéria que eu gostava de referir, que tem a ver com a questão das sanções acessórias previstas no artigo 558 da proposta. De facto, na nossa opinião, encerrar um estabelecimento por um período que pode ir até 2 anos pode significar muito em termos de uma empresa e também dos trabalhadores que lá trabalham. E é tudo. Não tenho mais nada a dizer.
Sr. Deputado, muito obrigado. Vamos agora dar a palavra aos senhores deputados. Sr. Deputado Quartinho Graça, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, de forma muito sucinta, em primeiro lugar, agradecer a presença da CAP, em concreto da Sra. Doutora, aqui nesta audição. E fundamentalmente agradecer os contributos muito positivos, muito detalhados que a CAP trouxe, que creio que servirão, em geral, querendo estar a falar em nome dos meus colegas, mas creio que servirão para todos os grupos parlamentares e que seguramente não deixarão de ser levados em linha de conta no estudo dos defeitos que a Sra. Doutora apontou relativamente àquilo que é a proposta apresentada pelo Governo. Eu gostaria apenas de pôr uma questão muito específica, para a qual também depois lhe pediria uma resposta breve, que é a seguinte. Tem a ver com a questão daquilo que é a previsão da CAP relativamente ao aquilo que será a aplicação, se vier a ser aprovada, do aumento do período experimental para o setor agrícola. Ou seja, qual é a reflexão que a CAP faz relativamente às consequências a ser aprovada a disposição relativa ao alargamento do período experimental, que consequências terá essa alteração, ou teria essa alteração, no setor agrícola? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Aiveca, da Bloco de Esquerda, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação, na pessoa da doutora aqui presente, da CAP, e fazer 2 ou 3 comentários às propostas que aqui nos trouxe. A bancada do Bloco de Esquerda não está surpreendida com as propostas que a CAP aqui nos traz, nem as considerações que tece. No entanto, queríamos deixar muito clara a nossa opinião relativamente às propostas feitas, nomeadamente aos contratos de muito curta duração, ao banco de horas e aos horários concentrados. E quando digo que não está surpreendida, é que efetivamente nós consideramos que o governo do Partido Socialista fez todo o jeito nesta revisão do Código de Trabalho e cedeu em toda a linha àquilo que eram os propósitos das entidades empregadoras. De facto, as propostas que hoje estão em cima da mesa levam-nos de regresso ao passado, a um passado recente e de má memória, ainda recente e de má memória, porque a história, em termos do tempo, a história que temos da democracia é muito curta, da história em que as pessoas eram chamadas para prestar um trabalho de 2, 3 horas e depois iam embora, ficando à disposição do patronato para quando voltassem a ter trabalho. Sem nenhum contrato escrito, obviamente, era a seu belo prazer. Eu sou oriunda de uma terra onde isto era assim, no Alentejo era assim, no Grande Latifúndio era assim, e algum sangue foi derramado para que deixasse de ser assim. E, portanto, hoje registo o agrado que as entidades empregadoras têm por esse regresso ao passado e lamento, e creio que a bancada do Bloco de Esquerda também lamenta. Porque as exigências estão aqui todas, horários concentrados, banco de horas, trabalhar de sol a sol, trabalhar só meio-dia, trabalhar um dia, sem nenhum direitos. Depois, registamos também uma consideração que fez, dizer-se que é aberrante na lei existente as pessoas terem direito a férias, a 20 dias de férias, ainda que seja no ano em que estão a trabalhar para aquela entidade, eu creio que é mais uma, que é mais uma forma de regresso ao passado. Depois, e ainda na formação profissional, é muito curioso como todos os parceiros sociais, nomeadamente os que assinam todos os acordos, e particularmente é muito curioso como o Governo exalta tanto os acordos de concertação social. Ainda bem que existem. Não temos nada contra, nem temos nenhuma posição contrária de princípio relativamente à concertação social. Não é disso que se trata. As matérias devem ser negociadas, a concertação social tem o seu papel, mas a verdade também é que, sob formação profissional, já se fizeram, pelo menos, nos últimos anos, 4 acordos. Muitos deles, ou pelo menos 2 deles, subscritos por todos os parceiros sociais. E, curiosamente, porque esses acordos trazem alguma coisa de benéfico para as empresas e para os trabalhadores, não são cumpridos. E isto é que é curioso. E, portanto, eu creio que não devemos tratar uma grande empresa e uma microempresa da mesma maneira, obviamente. Agora, o que não se pode perder de vista é que a formação profissional é tão precisa para um trabalhador e para uma empresa, grande ou pequena, é tão precisa para um trabalhador desempenhar melhor as suas funções numa empresa grande ou pequena, e, portanto, tem que se arranjar aqui um mecanismo, mas tem que se garantir que essa formação profissional existe. E esta proposta de revisão do Código de Trabalho, até na formação profissional, até para a formação profissional, transporta menores condições, o que é absolutamente lamentável numa altura de grandes oportunidades. Depois, também um breve comentário. Dizer-se que estão 10 dias na lei, mas é para não cumprir, também registamos a curiosidade da postura de uma entidade empregadora que diz estão cá dias, mas é para não cumprir. E por último, e por fim, propor que a eficácia retroativa não se aplique em nenhuma matéria, e até nas matérias pecuniárias, para além das compensações por caducidade. Ou seja, acabo de vos propor tudo por baixo. Estas propostas pela nossa bancada não vão ter nenhum acolhimento. Queria, no entanto, agradecer o contributo que este parceiro social aqui veio dar à Comissão, naturalmente que para registar, mas também ser muito frontal e olhos nos olhos transmitir à CAP que, por parte do Bloco de Esquerda, estas propostas não têm qualquer acolhimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, mais que agradecer a sua intervenção. Eu peço desculpa porque estamos com outros assuntos nas mãos e, portanto, não consegui estar aqui na qualidade. Mas percebi, e achei muito curioso, que a Sra. Doutora, só queria fazer uma pergunta muito específica. Achei muito curioso que estamos aqui perante uma associação de empregadores que representam agricultores, portanto, são um setor muito específico de atividade e que têm regras muito específicas. Então, nós sabemos a velha reivindicação da existência de um regime específico, especial, dos trabalhadores rurais e as dificuldades que têm sido para implementar um regime como esses, mas em sede do Código de Trabalho, eu achei muito curioso que a Sra. Doutora não tenha referido o que o Governo anuncia aí, como sendo agora uma nova panaceia quase, que é as novas regras do trabalho intermitente. Porque, ao que me parece, eu tenho falado com alguns agricultores, e ao que me parece, do que está visto no Código, a aplicação, nomeadamente para o setor agrícola, é uma coisa muito reduzida. Portanto, vai ter uma eficácia extremamente reduzida para dizer que tem alguma eficácia, para ter esta benesse de dizer que tem alguma eficácia. E eu não deixo de achar curioso que o Governo apresenta esta medida de trabalho intermitente exatamente numa lógica de tentar, supostamente, resolver problemas de empregadores, um pouco como os agricultores, um pouco, eventualmente, como as atividades turísticas, que têm, num determinado conjunto de meses, relativamente concentrados, muita atividade, e depois, ao longo do ano, provavelmente, não têm outra espécie de atividades. Eu não deixo de achar curioso que, à cabeça, os representantes da associação que representa os agricultores não tenha valorizado este ponto do trabalho intermitente, o que eu acho que é mais um sinal, mas gostava de perguntar estretamente, da pouquíssima expressão ou da pouquíssima aplicação que esta figura terá, nomeadamente, para a associação de empregadores dos agricultores. Mas não queria, obviamente, deixar de agradecer também, de uma forma um bocadinho mais lata, o conjunto de sugestões que nos deu aqui. Algumas delas parecem-nos que têm de ser estudadas e um pouco mais aprofundadas. Eu ouvi com atenção o que a Sra. disse e, portanto, sei muito bem que a Sra. não esteve a falar de coisas como extinção do direito de férias e coisas que aqui já foram aventadas. Obviamente, acho que cada um, muitas vezes, pode interpretar as coisas como quer, mas graças a que, felizmente, isto está gravado e o que está dito está dito. A interpretação das coisas pode ser livre, mas as palavras, essas são quase como factos e é o que fica. E, portanto, não queria deixar de lhe agradecer toda a intervenção e todas as sugestões e indicações que nos dão aqui para o nosso trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a Sra. Doutora em representação da CAP. Registar o facto de ter assumido aqui que o setor da agricultura tem níveis de precariedade muito elevados, com diferentes tipos de figuras de contrato de trabalho atípicas, algumas delas de duvidosa legalidade na sua aplicação, mas dar nota deste aspecto. Relativamente aos dois aspectos que ressaltam da sua intervenção. A primeira, a concordância relativamente ao contrato de trabalho intermitente que é proposto pelo Governo e que visa satisfazer uma velha reivindicação da CAP e os horários de trabalho e a desregulamentação dos horários de trabalho. Dar-lhe nota, muito frontalmente, que o PCP vai num sentido precisamente oposto. Nós o que consideramos é que nem o setor sai beneficiado, porque não é hoje em dia. A competitividade das empresas não se consegue à custa dos trabalhadores, nem à custa de redução dos direitos destes, nem por força de contratos de trabalho que protegem objetivamente os trabalhadores, nem com a desregulamentação dos horários de trabalho. A competitividade no setor todo produtivo depende de outros fatores, da qualificação dos trabalhadores e da qualificação dos empresários também, que é um problema que pouca gente aborda, mas 80%, sugo eu, 70% e muitos, 80% dos nossos empresários não têm a escolaridade mínima obrigatória, e o que se torna um problema do ponto de vista da competitividade, que ninguém aborda, mas que é um problema real. Dá-lhe nota do seguinte, nós, no que diz respeito à desregulamentação dos horários de trabalho, as diferentes formas que estão aí em cima da mesa, a adaptabilidade, o banco de horas e os horários concentrados, o PCP vai intervir, mas é no sentido contrário. Não consideramos que seja este o caminho da legislação laboral do século XXI. Eu lembro-me que alguns camaradas meus morreram no setor agrícola para conquistar as 8 horas de trabalho diário. Morreram mesmo, não é? Morreram durante o fascismo e, portanto, a conquista das 8 horas de trabalho por dia é uma conquista de 1965, salvo erro, e, portanto, é uma conquista histórica dos trabalhadores e nós consideramos que esta desregulamentação do horário de trabalho vem, na prática, comprometer esta ideia de que 8 horas são para trabalhar, 8 horas são para descansar e 8 horas para estar com a família e para atividades para si próprio. O velho princípio da OIT do século XIX. E esta desregulamentação do horário de trabalho, em que o horário extraordinário deixa de ser pago, em que fica na mão do patrão decidir se ele trabalha 8, 10 ou 14 horas, na nossa opinião, é um claro retrocesso histórico. E, portanto, por muito jeito que dê à CAP e aos seus associados, o PCP está manifestamente contra este caminho, porque não é um caminho que, na nossa opinião, mereça, não é justo, não merece e não contribui objetivamente para o desenvolvimento do nosso setor produtivo. Bem, no mesmo sentido, vai a nossa proposta que vamos apresentar relativamente ao contrato de trabalho intermitente. Então, se ela é pouco eficaz para o setor agrícola, a senhora doutora não ficará chateada com o PCP se o PCP propor a eliminação do contrato de trabalho intermitente, e portanto é um dos caminhos que estamos claramente a considerar. Nós não consideramos que estas novas figuras de contratação resolvam o problema, está, porque fragilizam as relações laborais e põem em causa aquilo que deve ser uma legislação laboral moderna e eficaz para o século XXI. Muitas vezes o discurso da modernidade entra, mas a modernidade é a modernidade do século XIX. Nessa altura era moderno falar de 10, 14 horas de trabalho. Nessa altura era as formas atípicas de contrato, trabalhar sol a sol, as jornadas de trabalho. Nessa altura era moderno. Hoje não será, na nossa opinião. E o caminho deveria ser, efetivamente, outro que não este. E, portanto, fica aqui que a nossa posição o mais simpático possível, com a frontalidade que nos merece.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Maria José Gamboa, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero agradecer à Sra. Doutora todo o trabalho e empenho que pôs na informação que trouxe aqui. Não lhe vou dizer qual é a posição do Partido Socialista, porque não foi para isso que veio cá. Veio cá exatamente para nos informar de qual é a posição da CAP. E mais uma vez agradecer-lhe todo este empenho que claramente demonstrou aqui em relação à associação que representa. Muito obrigada.
Bom, agora pedi à doutora Cristina Moraes, por favor, de dizer os comentários que muito bem considera adequados às questões que os senhores deputados levantaram. Pedi-lhe, no entanto, o especial favor de ser o mais sucinta possível, que já estamos pressionados com outra audiência logo a seguir. Muito obrigado.
Eu gostava só de saber se depois, em relação a um determinado deputado, se lhe posso colocar uma questão. Não?
Não. Os senhores deputados já colocam a questão aos convidados. Se a senhora doutora fará o favor de...
Serei então um comentário. Eu começava por referir, relativamente à questão que me colocou, do período experimental dos 180 dias, o que eu queria dizer é o seguinte: de facto, para nós faz alguma diferença, não é? Também o setor agrícola também contrata trabalhadores por tempo indeterminado e eu penso que é uma medida importante porque há mais tempo, quer para o empregador analisar o trabalhador que vai trabalhar para ele, quer para o trabalhador ver se de facto aquilo é o posto de trabalho que lhe interessa ocupar. E, portanto, um período experimental mais alargado, de facto, também é positivo para o setor agrícola. Dizer que tem a mesma expressão que tem no comércio, ou que tem na indústria, ou que terá, talvez, no turismo, não posso dizer que tenha, até porque é um número de trabalhadores. O setor agrícola terá, neste momento, 50 mil trabalhadores em Portugal. Seguramente serão 10 mil empresas e 50 mil trabalhadores. Não tem a mesma expressão. E, de facto, muito trabalho na agricultura. Há muito trabalho sazonal e, maior parte das vezes, não chega a atingir os 6 meses. Portanto, de facto, não tem a mesma expressão que tem nos outros setores. Mas também é uma medida importante e penso que, a nível geral, poderá fazer com que muitas entidades empregadoras pensem 2 vezes antes de contratar as pessoas a termo e fazer um período experimental mais alargado. De facto, têm mais tempo para ver se, de facto, as coisas correm bem ou não, mas não têm a mesma expressão. Relativamente à deputada do Bloco de Esquerda, às questões que me colocou, o que eu gostava de dizer era o seguinte: horários concentrados e bancos de horas eram uma reivindicação da CAP, mas também era uma reivindicação de alguns trabalhadores. Talvez as coisas também mudaram muito e há muitas pessoas que preferem, de facto, fazer trabalho durante uns determinados dias da semana, não trabalhar noutros, e portanto havia, e tanto é assim, que houve uma entidade que representa os trabalhadores que assinou o acordo e há um sindicato afeto ao GT que costuma fazer negociação coletiva da CAP, como há um afeto à CGTP, nós negociamos com ambos os sindicatos e penso que ambos, a CGTP não sei, mas o GT estava de acordo com isto e foi negociado com eles. Não me parece que assinaram o acordo, portanto, não me parece que houvesse... E assim, as coisas também mudaram muito, não é? Dizer que isto são formas atípicas de contratação não nos parece também muito correto, não é? Relativamente à questão, a outra questão que me colocou, que tem a ver com as férias no ano da contratação, eu não disse que é aberrante as pessoas terem 20 dias úteis de férias no ano da contratação. O que eu acho aberrante é a pessoa vencer férias, haver... Relativamente às pessoas, eu não sei se a senhora deputada já percebeu, mas é assim, relativamente a pessoas que já trabalham numa determinada empresa, é muito complicado a pessoas que já lá estão há 1, 2, 3, 4 anos verem uma pessoa que entra em determinado ano e ter direito, no final desse mesmo ano, a quase 40 dias de férias pelo mesmo tempo trabalhado. Como é que eu explico a uma pessoa que está há 10 anos numa empresa que ela vai gozar 22 dias e que o colega que entrou nesse mesmo ano... Não é assim? Pois então, terá que analisar, porque é mesmo assim, é mesmo assim, é mesmo assim, é mesmo assim. É mesmo assim e vai ficar assim também, provavelmente. Infelizmente vai ficar assim, mas é mesmo assim. E é só por nos parecer que está menos correto que pedimos a sua alteração. Nós não queremos nenhuma diminuição nas férias. O que nós queríamos era uma maior justiça para as pessoas que... Porque isso também traz complicações às empresas, ter que explicar porque é que há pessoas que entram num determinado ano e têm benefícios em relação a pessoas que já lá trabalhavam há vários anos, porque pelo mesmo tempo de trabalhado vencem duas vezes o mesmo período de férias, é complicado, é muito complicado. Ainda outra questão que me colocou relativamente aos 10 dias, que me disse, registro que houve aqui uma confederação que disse que não é para cumprir. Eu quero mesmo é cumprir aqueles 10 dias. Eu cumpro com a formalidade. Mas, de facto, se podem ser 90 relativamente às sociedades, porque é que tem que ser 10 relativamente qual é a urgência que não justifica que esse prazo seja um pouco mais alargado? Nós queremos cumprir bem, não queremos cumprir mal. Queremos cumprir bem, estamos a pedir para cumprir bem. Não é só isso. Não há mais nenhuma questão. Relativamente à compensação por caducidade de contrato de trabalho a termo certo, nós achamos que este setor não tem que ser penalizado porque contrata por menos tempo. Não tem que ser penalizado. É um setor tão digno como os outros. Não tem que ser penalizado. É só isso que entendemos. Porque é que temos que pagar mais pela contratação de trabalhadores e porque é que os outros setores pagam menos porque podem contratar por períodos mais longos. Não temos que ser prejudicados. É só isso que nós estamos a dizer. Relativamente ao deputado do PCP, eu gostava, já que não posso colocar questões, eu gostava de relembrar uma coisa. Em Portugal vigoravam as 48 horas de trabalho e foi a CAP, a Confederação dos Agricultores de Portugal, que celebrou uma primeira convenção coletiva de trabalho em 1990 com o CETA, que é a organização afeta à UGT, para introduzir as 44 horas, depois as 42 e depois as 40. O setor agrícola, por negociação da CAP, isto também é história, foi o primeiro setor a introduzir as 40 horas de trabalho em Portugal. Apesar de ser um setor que às vezes se diz, não é moderno, mas é moderno. É um setor bastante moderno até e foi bastante avançado e bastante criticado na altura por ter tomado. Mas a Confederação dos Agricultores de Portugal faz parte do GEOPA, que é o Grupo dos Empregadores das Organizações Profissionais Agrícolas, que é um grupo que tem sede em Bruxelas, e havia vários países que já tinham adotado as 40 horas e nós, em 1990, há muitos anos, decidimos que também as íamos 1990. É uma convenção coletiva de trabalho que foi publicada e em 92, vê lá, pode vir a de 90 e a de 92, foram até designadas de muito avançadas para a época. Era só isto que lhe queria dizer e, portanto, nós não costumamos, de facto, se nós insistimos no banco de horas e nos horários concentrados, é porque vimos que tinha algumas vantagens para o setor. Mas também é assim, nós vamos... No, o banco de horas e os horários concentrados só vão vigorar se as entidades, no caso a FESAT e no caso da UGT, o CETA, se quiserem negociar connosco a introdução do banco de horas e dos horários concentrados. Se eles assim o entenderem, porque se eles não o entenderem, se não for por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, fica como está. Pelo menos a UGT penso que irá concordar. A FESAT ficamos a aguardar, nós vamos negociar com eles agora no ano de 2000, no princípio de 2009, portanto. E é tudo.
Muito obrigado, senhora doutora Cristina Moraes. Nós queremos agradecer a sua colaboração, o seu contributo e seguramente que todas as opiniões que aqui expressou foram devidamente registadas pelos vários senhores deputados e tê-las-ão em consideração nos trabalhos finais desta comissão que vai debruçar-se depois, a partir do dia 13, na apreciação, na especialidade. Agradecemos a colaboração da TAP, da CAP. Estou a pensar na TAP. Agradecemos a colaboração da CAP. E, naturalmente, que se for considerado necessária a vossa cooperação ainda relativa a esta iniciativa, naturalmente que nos deixaremos de contactar. Muito obrigado. Muito bom dia.